Paz do Senhor, amém.
Glória a Deus. Eu estava hoje preparando a palavra e agora um pouco antes de vir, estava orando. E Deus colocou uma coisa no meu coração para perguntar para vocês. Não tem a ver com a palavra, engraçado isso, mas o Senhor colocou. Quem somos nós aqui nessa noite, né? O que a gente veio buscar de Deus aqui nessa noite? A palavra de Deus, ele cita a história de várias pessoas, né? A Bíblia fala da viúva que tinha ali nada, quase praticamente nada, né? E o Senhor Jesus a honrou, mencionou ela na palavra de Deus, e para ele aquilo, aquele nada dela significava muito. A gente sabe a história de uma mulher que tinha um perfume muito caro, era de um valor muito grande, e ela adorou o Senhor, e o Senhor reconheceu a adoração dela com o que ela tinha de melhor. A gente tem na história também pessoas que frequentavam as sinagogas e ouviam a palavra de Deus serem ministradas e viviam por rituais, né? Quando Jesus chegou, poucas reconheceram a Jesus. E a gente tem a multidão que cercava Jesus, que passava e via os milagres e queriam apenas os favores do Senhor, né? E aí o Senhor falava no meu coração: quem somos nós aqui nessa noite? O que cada um veio buscar nessa noite aqui vai receber. O que cada um veio buscar. Se você trouxe o seu nada, se você está quebrado, quebrantado, se você está triste, se por dentro você se acha em meio a muitas situações, o Senhor recebe de você a sua adoração por depender dEle. Assim como aquela viúva entregou praticamente nada para Deus ali naquele momento. Se você está cheio de unção, cheio de alegria e cheio da provisão de Deus, esse é o momento da sua vida, o Senhor também recebe a sua adoração, reconhecendo que foi Ele quem providenciou todas as coisas, né? O problema é isso: nós estamos aqui como multidão, queremos apenas a mão de Deus, ou se estamos aqui apenas por ritual. Essas pessoas nada receberão do Senhor, porque o que Deus tem para dar é muito maior, né? A maior honra que o homem tem sobre a face da terra é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. Essa é a maior honra. Não tem honra maior, não tem bênção maior do que essa, do que poder ter o Senhor se revelando a cada um de nós. Amém? Vamos orar. Mas o Senhor está aqui. O que você veio buscar dele? Né? Eu não sou nada, eu não tenho nada, né? Mas o Senhor tem. E eu queria pedir agora que o Senhor Jesus, ele já está aqui nesse meio, mas que ele viesse e tomasse o lugar dele. Jesus, ele passava pelos lugares onde ele passava, e ele ministrava, e ele ensinava, e ele não cessava de fazer isso. E essa é a casa dele. E ele está aqui nessa noite para ministrar, para curar, para salvar, para libertar, para ir de encontro à sua necessidade. Amém? Então glorifica o teu Deus, busca nele, dá um brado de vitória, faz alguma coisa. Davi, ele dançava na presença de Deus, né? São poucos os momentos que nós temos a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus e termos a liberdade de glorificar o nome de Deus. E o povo de Deus despreza essas oportunidades. Glorifica o nome do teu Deus. Talvez no seu trabalho você não tenha oportunidade de dançar como Davi fez, mas Davi dançou no meio do povo dele, do povo que tinha a mesma fé que ele. Glorifica o nome do seu Deus. Entrega a ele. Reconhece. Coloca nas mãos dele aquilo que você precisa e ele falará com você. Amém? Ô Senhor Jesus, nós te louvamos. Ó Deus, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és soberano, Senhor Jesus. Ô Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e toma o teu lugar, Senhor, o lugar de honra, Senhor, o lugar de glória, Senhor. Senhor, vem ensinar, ó Deus, vem ministrar aos nossos corações, ó Deus. Senhor, toma a minha vida daqui agora, Senhor. Que seja o teu Espírito Santo falando com pela tua igreja, Senhor, porque eu creio, Senhor, no Deus vivo, Senhor Jesus, porque eu creio, Senhor, que tu és soberano, Senhor, porque eu creio, Senhor Jesus, que tu operas milagres ainda nos dias de hoje, Senhor, porque eu creio que tu falas, Senhor, com a tua igreja, Senhor, tu respondes, ó Deus, a tua igreja, Senhor, tu curas, Senhor, tu vai de encontro, Senhor, às nossas necessidades, ó Deus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agora, Senhor, ó Deus, preparar os corações, ó Deus, Senhor, abrir os ouvidos, Senhor, limpar as mentes, ó Deus, Senhor, abrir os olhos, ó Deus, Senhor, é o teu poder quem opera essas coisas, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, esteja aqui conosco, Senhor, ministrando claramente, Senhor, aquilo que tu queres, ó Deus. Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Nós damos toda a honra e toda a glória a ti, ó Deus. E confessamos, ó Deus, que nós cremos, Senhor, no Cristo vivo, Senhor, que manifesta o teu poder até os dias de hoje, Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, entregamos, Senhor, este momento nas tuas mãos, ó Deus. É o momento de conhecermos a tua palavra, Senhor, é o momento de entendermos, ó Deus, aquilo que tu tens para a nossa vida, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, ó Deus, a nossa adoração, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluias. Louvado é o teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, durante esses últimos tempos, o Senhor tem tratado algumas coisas comigo. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito de conhecimento. Jesus, o ministério de Jesus, ele entrava, a partir do momento que o ministério de Jesus começou, Jesus ele não parava de falar. Jesus ensinava o tempo todo. A Bíblia diz que ele ia de um lugar para o outro, ele entrava em várias sinagogas ensinando a palavra dele. E ensinar tem a ver com conhecer, né? Eu conheço aquilo que me é ensinado, aquilo que eu aprendo. E hoje nós temos vivido momentos em que assim, a igreja parece um grande consultório, né? De terapia. Jesus, ele não era muito terapeuta. Jesus, ele confrontava, ele falava a verdade, né? Ele ministrava, curava, expulsava os demônios, libertava e ia. E eu sinto que às vezes, em alguns momentos, a gente é muito acariciado, né? A mão na nossa cabeça, e a gente gosta disso, a gente se acomoda nisso. Mas Jesus, ele falava com autoridade, porque ele sabia o que ele falava. E ele falava verdade. E a verdade é o que transforma. Amém? Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nem sempre. Nós nos agradamos do que nós ouvimos, porque nos confronta. Mas é a verdade. E Deus é tão soberano, porque Ele confronta, mas Ele consola e Ele transforma. Ele não simplesmente joga assim, né, para você e te deixa ali naquela situação sem saber o que fazer. E o Senhor me levou hoje lá em Tiago, capítulo 3. Versículo 13. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Eu vou ler de novo, algumas pessoas estão achando ainda. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Amém? Você se julga sábio e inteligente? A palavra de Deus é a sabedoria de Deus, né? Uma parte da sabedoria, porque a sabedoria de Deus é muito maior. Mas para nós, o que cabe a nós conhecermos, a sabedoria de Deus está aqui. Amém? Todas as regras de valores que nós temos na sociedade, querendo o homem ou não, elas derivam da palavra do Senhor. O homem nasce instintivamente sabendo o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. a partir do momento que as leis do Senhor foram criadas, foram registradas, né, foi formada lá os 10 mandamentos, nós passamos a ter leis. E essas leis, querendo o homem ou não, elas funcionam até o dia de hoje. Se nós roubamos, nós vamos preso. Para todos os nossos erros, né, existia uma penalidade aqui nesse mundo. E sabedoria é algo muito interessante, porque nós conhecemos a sabedoria do homem, né? Nós julgamos o homem sábio, muitas das vezes, pelo seu conhecimento do dia a dia. Então, um homem pode ser sábio no seu trabalho, pode desempenhar o seu papel muito, muito bem, conquistar grandes coisas, né? Ele pode ser sábio para solucionar problemas do seu dia a dia, né? Muitas das vezes com jeitinhos não tão corretos assim, mas ele soluciona, é uma sabedoria, ele usa um conhecimento que ele tem. Mas a sabedoria de Deus, ela é diferente. E nós precisamos entender isso. Que a sabedoria de Deus, ela também vem com o conhecer, né? A sabedoria que o homem usa no seu dia a dia vem de um conhecimento de causa que ele tem. E a sabedoria de Deus não é diferente. Ela também vem pelo conhecer. A palavra de Deus diz assim, que aquele que quer sabedoria, peça que o Senhor dá. Amém? E o Senhor já deu. Está aqui. O que talvez nos falte é o entendimento da palavra de Deus para adquirir essa sabedoria do Senhor. A sabedoria de Deus, ela é soberana. E ela é muito diferente da nossa sabedoria, da sabedoria que nós estamos acostumados no dia a dia. A sabedoria de Deus, ela vê o ontem, o hoje e o amanhã. A nossa sabedoria é limitada. Por isso que muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. E para nós confiarmos, às vezes é difícil. Porque Deus é sábio, a gente não é. Só que a palavra de Deus, ela conforta e ela sustenta. Quando eu busco no Senhor a sabedoria dele, mesmo que eu não entenda os desígnios dele, ele me conforta e me sustenta. É interessante a Rosana falando a respeito do testemunho dela, porque eu estava pensando justamente num exemplo desse e você já deu um testemunho. Deus é perfeito. Porque assim, a Rosana, as crianças não vêm com manual de instrução, eu sei disso, né? Tenho 3 lá, só Jesus, cada um de um jeito, né? Só Deus para dar sabedoria. E Deus dá se você busca. Se você busca. A gente vê um monte de lar destruídos. Muito bom ver o Vitor e a Mariana aqui na casa do Senhor hoje, né? Às vezes a sociedade olha e fala assim, para que ter filhos? Para quê? Não vale a pena ter filhos do jeito que o mundo está. Mas Deus é assim. É aquele que promete, se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Eu creio que muitas das vezes a Rosana orou e buscou em Deus sabedoria em muitos momentos difíceis sem saber como agir, como eu faço até o dia de hoje, né? E vou fazer até o final da minha vida, né? Porque cada dia é um novo dia, um novo desafio. Por isso que nós precisamos buscar constantemente no Senhor a sabedoria. E aí eu queria que nós lêssemos agora o versículo 14, diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração invejas amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Diante disso que eu falei, a nossa vida, ela é dividida por áreas. A Rosana deu um testemunho do papel dela como mãe, né? Nós temos vários papéis. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou educadora do meu lar, eu sou empresária, eu sou filha, eu sou amiga, né? Eu sou uma pessoa da sociedade comum. Temos vários papéis. E a gente precisa entender se nós somos sábios nos nossos papéis. Se em todos os papéis, se em nenhum papel, em quais papéis? A palavra de Deus diz que nós devemos julgar a nós mesmos. Nós devemos nos examinar constantemente. E se existe uma palavra deixada aqui por Deus, perguntando se nós somos sábio e inteligente, isso me faz entender que para essa noite, o Senhor pergunta para a gente, Você é sábio e inteligente? Sim ou não? Como você se julga? Em todas as áreas, em algumas áreas, em nenhuma área? Em relação à palavra de Deus? Em relação às atitudes que você tem que tomar? Aqui diz que se nós somos sábios e inteligentes, nós demonstramos isso com mansidão de sabedoria, né, no proceder das nossas obras. Nós sabemos se nós somos sábios pelas nossas atitudes. Aí nós podemos nos julgar para saber se a nossa decisão foi sábia ou não, se a nossa atitude é sábia ou não. E aí ele diz assim, sobre não tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Eu fiquei pensando, o que seria inveja amargurada, né? O que é uma inveja amargurada, né? E aí Deus me fez entender algumas coisas pela minha vida, através da minha vida, né? A gente entende a palavra de Deus através da nossa vida, não através da história dos outros, mas através da nossa. Muitas das vezes nós crescemos e somos frustrados, somos marcados, somos machucados em várias áreas da nossa vida. E quando nós temos essas marcas na gente, isso causa muitas das vezes uma amargura. A palavra de Deus diz sobre raízes de amargura. E nós precisamos entender porque essa palavra aqui foi escrita para o povo de Deus. E eu vejo muito cristão, muita gente vivendo numa vida que não é a que Deus tem para a gente. Não consegue romper, não consegue ir além, né? Às vezes, em algumas situações da minha vida, eu me vejo assim. E eu não quero isso para a minha vida, como eu sei que vocês não querem isso para a vida de vocês. E aí Deus tem me feito entender que se eu não quero isso para a minha vida, eu preciso reconhecer, eu preciso entender aonde está o problema. O que gerou a amargura? O que gerou o machucado? O que gerou a ferida? E aí eu preciso colocar diante de Deus, apresentar isso diante de Deus, confessar diante de Deus. Senhor, o problema é aqui. A mágoa é aqui. O machucado é aqui. A palavra de Deus diz que ele tem um bálsamo restaurador. Não é verdade? Ele cura. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais comum do que a gente imagina. E aí é que fala de inveja amargurada. A inveja amargurada tem a ver com algo que você tem, talvez você nem perceba. Porque você se frustrou em uma determinada área da sua vida, porque você foi frustrado em algum sonho, né? Você se sente menor do que os outros, né? São vários sentimentos que nós podemos ter. Nós não conseguimos nos alegrar na mesma área da vida do nosso irmão. Nós invejamos inconscientemente, amarguradamente, porque aquilo não acontece na nossa vida. E o que acontece? Em vez de a gente colocar diante de Deus, para Deus curar e resolver e confrontar e tratar, nós ficamos presos naquilo ali e invejamos sem perceber, e não nos realizamos e ficamos presos naquela situação. E a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Isso é para nós, isso é para mim, isso é para você. Às vezes a gente acha que a gente é super crente, né? Que a gente aceitou Jesus lá atrás e aí tá tudo... E não é verdade, gente. Deveria ser assim, mas é uma luta cada dia. Porque Jesus, ele vai nos confrontando, ele vai puxando para fora tudo aquilo que está guardado, porque ele quer transformar. E aí diz de sentimento faccioso. Sentimento faccioso é aquele que divide. É aquele que divide, é aquele sentimento que não permite a comunhão, mas divide. Tem sempre uma rusga, tem sempre um problema, tem sempre um questionamento. As coisas não acontecem naturalmente, porque você está sempre preso naquela situação. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser livres. Livres. Jesus veio para nos libertar. Mais na frente diz assim, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Sabe aquela área da sua vida que está uma confusão? Que está um problema? Que você não consegue romper, que você não consegue superar, você não consegue dominar? Você se sente frustrado, você não consegue alcançar, você vê todo mundo fazendo e você não faz, você não rompe. Parece que Deus não está ali com você naquela situação. Ali está a sua raiz de amargura. Porque aqui diz assim, ó: pois onde há inveja e sentimento faccioso, onde você olha para as pessoas e vê as pessoas rompendo, acontecendo, e você olha para Deus e fala assim: por que comigo não? Por que que comigo não acontece assim? Por que que para ele é fácil e para mim não é? Isso é uma inveja. Existe um sentimento. Nesta situação, está o teu sentimento. Nesta situação, está a sua raiz de amargura. E Deus precisa tratar. E Deus quer tratar. Ele quer. Por isso que Deus, às vezes... nós oramos, às vezes, pelas coisas erradas. Vou pegar um exemplo. Por exemplo, a Rosana. Vou pegar o exemplo da Rosana, né? Se em determinado momento, como eu estou falando de mãe e filho, vou ter que pegar um de vocês dois, tá? O Vitor. Se em determinado momento o Vitor tiver um comportamento inadequado, que a Rosana não julgue certo, se ela, por ela mesma, né, tomar as atitudes dela, fazer do jeito dela, né, do jeito que ela acha certo, sem a orientação de Deus, sem o tratamento de Deus, porque o Vitor deve estar sofrendo alguma coisa que talvez ela nem saiba, né? Se a Rosana for lá e tiver a atitude dela, ela não vai conseguir frutos. Mas se ela chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não sei como lidar com essa situação. Eu não sei. Enfim, não sei qual seria a situação dela. Mas confessar diante de Deus, eu tenho certeza que Deus viria com sabedoria, adestraria as mãos dela, colocaria as palavras na boca dela, e ela falaria com seu filho e Deus operaria na vida do Vitor. Porque Deus é assim. Ele opera dos dois lados, ele não faz de um lado só. Amém? Só que nós precisamos nos confrontar e entender a nossa necessidade diante de Deus naquela situação que a gente não domina, né? Seja num problema ou seja nos nossos papéis do dia a dia. Amém? Lá no versículo 4, no capítulo 4, diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quantas vezes nós pedimos errados para Deus? Se nós não fomos transformados ainda nessa área, nós vamos pedir certamente errado, porque o problema sempre vai estar no outro, nunca na gente. E a gente sempre vai pedir para Deus mudar o outro. Então, se eu tenho um problema na minha área com meu pai, eu vou sempre orar para Deus, pedindo para Deus mudar o meu pai. E aí Deus muitas das vezes não muda, não trata. Por quê? Primeiro, ele precisa curar a ferida que está em mim. Se ele tratar lá, direto, né? Se o meu pai faz algo que me desagrada, que eu não concordo, o jeito dele, e isso é sempre motivo de contenda, isso me machucou já, isso já me feriu, né? E não adianta, porque Deus é misericordioso, ele trata lá, mas ele não vai mudar o meu pai. Primeiro ele tem que me curar. E através da minha vida, muitas das vezes, ele vai usar para tratar o meu pai. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente pede errado. A gente pede, né, o anador para a dor. A gente não pede a cura do mal. A gente precisa pedir a cura do mal. A cura do mal. E é interessante porque eu entendi isso há 2 anos. Eu pedi a Deus muitas coisas a respeito da minha família. muitas coisas, né? Que eu achava que estava errado aqui, que eu achava que estava errado ali, que eu queria uma casa assim, eu queria um carro assim, e olha, eu pedia e nada acontecia, né? No meu papel como mãe, então eu trabalhava fora e tinha as crianças e era corrido demais, e eu achava, né, eu achava que eu estava certa. Enfim, até um dia que Deus me fez entender isso. E Deus falou para mim assim, que ele tinha um plano para a vida de Eva. E era um plano perfeito. Era um plano perfeito, que se encaixava perfeitamente na vida de Eva. Assim como ele tinha um plano para a minha vida, que era perfeito e que se encaixava na minha vida. E que eu precisava buscar nele o plano que ele tinha para a minha vida. Só buscando nele, entendendo que eu não sei nada, eu não sei como ser uma boa mãe, eu não sei como ser uma boa esposa, eu não sei como desempenhar os meus papéis na sociedade de acordo com o plano de Deus, se eu não buscar nele. E aí ele me fez entender isso. E aí eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, eu quero viver o plano que o Senhor desenhou para mim, assim como o Senhor desenhou para Eva. E essa oração, Deus atendeu. Essa oração Deus atendeu. As outras ele não havia atendido, né? Eu creio que ele ouviu todas elas e foi me levando de uma forma que eu entendesse que a minha oração precisava ser diferente. A minha oração era mais profunda. E Deus começou a mudar. Deus começou a mudar o meu casamento. Deus começou a me mudar como pessoa. Deus me mudou como mãe. Deus me mudou como ambição profissional. Deus me mudou em tantas áreas. E ontem o Alan estava levando as crianças para a escola, eu estava na janela olhando, e Deus falou comigo assim, lembra? Porque eu senti uma alegria tão grande de ver os meus três filhos com meu esposo indo para a escola. Uma alegria tão plena de Deus, né? De poder ver os meus filhos brincando juntos e ouvindo a palavra de Deus e ministrando já desde pequenininho já a palavra de Deus em alguns momentos. E aí eu entendi que foi a partir do momento que eu fiz a oração certa, Deus atendeu. E aí ele alcançou todas as outras que eu tinha feito. Todas as outras. E por isso que aqui diz que a gente pede coisas da nossa carne. A gente pede coisas que vão saciar a nossa carne agora, né? A gente quer a justiça de Deus para aquele que falou torto com a gente agora. E a nossa oração não pode ser assim. A sabedoria de Deus é diferente. A sabedoria de Deus quer te usar para alcançar aquela vida. Jesus diz que se te pedirem, né, para andar uma, ande duas. Se te derem numa face, vira outra. É diferente, gente, a sabedoria de Deus. Mas nós precisamos entender qual é a nossa dificuldade e confessar diante de Deus. Porque nós precisamos confessar e reconhecer que sem Ele nós nada somos e que precisamos da poderosa mão dEle. Amém? É maravilhoso ver o agir de Deus. É soberano, sabe? Por isso que eu falei que a maior glória que o homem tem é conhecer a Deus. Chegou um tempo na minha vida que Deus falava através de muitas pessoas, através de louvores, através de várias coisas, que Deus iria me honrar. Que ele iria me honrar. E eu ficava esperando honra. Eu falava assim, oh, como assim me honrar? Né? E um dia eu entendi que a maior honra era ouvir ele falando comigo. A maior honra era entender a palavra dele. A maior honra é me sentir amada por ele. Né? A maior honra é poder chegar diante dele do jeito que eu tô, do jeito que você tá. Se sentindo às vezes um nada, se sentindo incapaz, vendo, né, querendo fazer um monte de coisa e às vezes não conseguindo, às vezes tendo que abrir mão de coisas que você não gostaria de abrir mão. Deus, ele nos olha com amor e ele deseja que a gente entre na presença dele dessa forma, quebrantado. A partir do versículo do capítulo 4, diz assim no versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. E se sujeitar a Deus é fechar os olhos e deixar ele fazer. Às vezes dói. Às vezes dói. Deus trata na nossa vida, às vezes dói. Mas a gente precisa confiar e se sujeitar ao que Deus está fazendo, entendendo que ele é um Deus de amor, que ele tem cuidado de nós. No capítulo 8 diz assim: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Outros: Purificai as mãos, pecadores, a vós, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Nós não podemos estar uma hora crendo e uma hora não crendo, uma hora buscando e uma hora não buscando, uma hora valorizando e outra hora não valorizando. Não é isso que Deus deseja de nós. Isso entristece o coração de Deus. Nós precisamos buscá-lo constantemente. E o coração dobre não é porque você não está triste, porque você não está numa situação difícil, que você não se entristeça. Não, não é isso. É que seja na alegria ou na tristeza, você está diante de Deus. Seja no alto ou no baixo, você está diante de Deus. Em qualquer situação. O que não pode é o seu coração estar em outra coisa. Não deixe o seu coração em outra coisa. Deixe somente na presença de Deus. É para chorar? Chora. Chora. Chora nos pés do Senhor. Eu imagino que a Dori deve estar chorando muito nos pés do Senhor agora. E isso não quer dizer que o coração dela é dobre, que ela não confiou em Deus. Não tem nada a ver. Tem a ver com a tristeza do ser humano, com as situações que a gente passa aqui. Mas eu creio que ela está nos pés do Senhor e o Senhor está consolando. Amém? Seja na alegria, estejamos na presença do Senhor. E diz assim: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E me chamou a atenção esse versículo, porque quantas vezes a gente olha essas situações que Deus já nos mostrou, que precisa transformar, nós já reconhecemos que nós estamos errados, que nós precisamos de Deus, e nós tratamos isso como brincadeira. Com alegria, muitas das vezes, brincando algumas das vezes. E a palavra de Deus diz que a gente tem que converter esse riso em pranto. A nossa alegria, essa alegria que é gerada desse sentimento faccioso, né, desse sentimento humano, a gente precisa converter isso em tristeza. E diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Para você ser exaltado por Deus, você precisa se humilhar na presença dele. Você precisa reconhecer quem você é na presença dele. Amém? E Deus é fiel. Ele faz. Porque ele fez na minha vida. Ele está fazendo ainda. Ele faz a cada dia. Como eu falei para vocês, essa oração que eu fiz, Deus começou a me confrontar em várias áreas da minha vida. Quando Deus atende, Deus atende. Né? E Deus não muda você como um passe de mágica, mas ele vai te confrontar para você se arrepender, para ele perdoar e para ele poder ministrar sobre a sua vida. É assim que Deus trabalha. Pelo menos foi assim comigo. Ele me mostrava o erro, eu reconhecia, ele me curava e restaurava. Ele me mostrava o erro, eu reconhecia, e assim vai, e assim ele vai fazer até o final dos meus dias. Amém? Porque nós precisamos ser transformados a cada dia. Mas chegou um tempo que Deus já transformou tanta coisa que agora começa a ser construída uma outra fase da minha vida, como eu creio na vida de vocês também. E para cada um que ele fizer isso, vai chegar esse tempo. Eu queria abrir com vocês lá no Salmo 40. Salmos 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Quando a gente entende, é justamente assim que acontece. Deus tira a gente da lama. da onde é sujo, daquilo que é sujo, daquilo que não tem a ver com ele, daquilo que ele não habita. Ele tira a gente dali e nos firma sobre uma rocha. Ele nos firma sobre a palavra. É ele quem faz essa obra. Mas nós precisamos confiar e esperar um momento. Ele faz. Ele tira e firma. E diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quando Deus fizer isso na sua vida, na minha vida, nós não conseguiremos nos calar. Nós confessaremos aquilo que nós éramos e aquilo que Deus fez. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados da mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? É isso que Deus tem para a nossa vida. Né? São coisas muito maiores, em muito maiores quantidades, né, do que a gente pode contar. Eu olho para trás hoje, depois de 32 anos de vida, né, a minha vida nunca parou. Eu consigo ver Deus agindo em cada ano que se passava, né? Como se olhasse para trás e visse Deus trabalhando desde a minha infância, a minha adolescência, em cada dia, e transformando e mudando. E é isso que Ele tem para nos fazer essa noite. Amém? E para encerrar, eu queria só reforçar uma coisa com vocês, que eu creio que o Senhor deseja de nós. Que nós sejamos sinceros. Que nós chegamos diante dele com sinceridade e reconheçamos aquilo que precisa ser trabalhado. Nós não fomos criados para gerar sementes de intriga, nem sementes de confusão. Nós não fomos gerados para isso. Se você tem vivido isso, isso não é o que Deus tem para você e Ele quer mudar. Nós fomos gerados para semear sementes de paz e de alegria. Eu olho assim, às vezes, o povo de Deus, um povo tão triste. Isso não é o que Deus tem para a igreja dele. Isso não é o que Deus tem para a igreja dele. O povo de Deus precisa conhecer a palavra de Deus, buscar conhecimento. Porque a palavra fortifica. A palavra. Amém? Glórias a Deus.